Se Deus for o nosso Deus só da boca para fora, é sinal de que não somos seu povo e nem ele é o nosso Deus de verdade. Para nos conduzir à meditação sobre esse tema, sobre esse assunto, eu trago a você hoje o texto do biólogo Marcus David Miltpointner no Theomedia Blog, que tem como título O Primeiro dos Mandamentos. Diz ele assim: nós vamos começar uma série de estudos bíblicos sobre os 10 mandamentos. Obviamente, começaremos pelo primeiro mandamento. Eu sei que já tratamos desse tema antes, mas sempre é bom retomarmos este assunto, pois é fundamental para a nossa vida. Hoje, nós vamos, além de conhecer os mandamentos, tentar aprender o que eles nos ensinam. E mais ainda, vamos examinar de que maneira podemos aplicá-los à nossa vida diária, a fim de nos tornarmos mais parecidos com Jesus Cristo, conforme diz Romanos capítulo 8, verso 29. E seremos mais santos, conforme Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos iniciar lembrando que o Decálogo não é a lei de Moisés. Decálogo é a lei de Deus, pois ele próprio nos deu, falando para o seu povo, como está relatado em Deuteronômio capítulo 5, verso 4. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, no meio do fogo. Em segundo lugar, é necessário ressaltar que os 10 mandamentos são uma expressão da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Pois lá em Deuteronômio mesmo, no capítulo 5, agora no verso 2, diz assim: o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horeb. Os 10 mandamentos estão marcados pela graça de Deus, uma vez que o pacto que ele fez conosco é baseado totalmente em sua graça. O reverendo Arival Casimiro, em uma de suas aulas sobre os 10 mandamentos, estabeleceu 3 princípios básicos para a sua interpretação. São eles: 1. Onde o dever é ordenado, o pecado contrário é proibido. Se é nosso dever honrar pai e mãe, fica automaticamente proibida qualquer ação nossa que os desonre. 2. Onde o pecado é proibido, o dever contrário é ordenado. Se é nosso dever não mentir, o oposto disso é que é dizer a verdade, é um mandamento para nós. 3. Onde o pecado é proibido, o dever contrário é ordenado. Se é nosso dever não mentir, o oposto disso, que é dizer a verdade, é mandatório para nós. 3. Onde o pecado é proibido, da mesma forma, a condição interior que leva a esse pecado também é proibida. Jesus disse que apenas o desejo do coração em se deitar com qualquer mulher já configura o pecado de adultério. Em Mateus capítulo 5, verso 28, Jesus disse: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E em Êxodo capítulo 20, verso 3, o Senhor é bem claro ao dizer: não terás outros deuses diante de mim. Deus requer uma atitude de exclusividade do seu povo. Tendo ele um só povo, esse só pode ter um Deus também. Existem 2 razões essenciais para isso. A primeira está nesse mesmo capítulo de Êxodo, onde lemos no capítulo 20, verso 2, assim: que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Esse povo agora deve ser devoto a esse Deus como sinal de gratidão, porque foi liberto de uma vida de escravidão. Somente a libertação do Egito já seria motivo suficiente para qualquer um devotar a vida toda a Deus. Porém, foi muito mais que isso. Na consumação dessa libertação, o povo testemunhou os atos extraordinários, com grande demonstração de poder e amor por parte de Deus. 10 deuses egípcios foram derrotados com as 10 pragas. A dureza do coração do faraó foi vencida pelo poder de Deus. mesmo sendo escravos, eles estavam saindo cobertos de riquezas e estavam a caminho da terra prometida. Seria necessário mais algum motivo para que o povo se prostrasse perante o único Deus verdadeiro? O segundo motivo é que não existem outros deuses. Qualquer divindade imaginada pela loucura humana não passa de uma mentira. O Deus verdadeiro não coexiste com outro Deus, seja igual, diferente, superior ou inferior a ele, pelo simples fato de que eles não existem. Qualquer outra divindade, e colocamos divindade entre aspas, será um Deus com um D minúsculo, falso, mentiroso, uma projeção da alma humana distanciada do Deus verdadeiro. O povo de Deus não pode ter outro Deus, simplesmente porque não existe outro Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, nos versos 4 e 5, Deus diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O que o primeiro dos mandamentos nos ensina? O que Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, como está registrado em Êxodo, capítulo 20, verso 2. Perceba que depois de ratificar a sua autoridade aqui em Êxodo, o primeiro mandamento é uma convocação para que Deus seja incomparável na sua relação com o seu povo. Deus não sentia falta de nada quando decidiu ter um povo para si. Ele não tinha necessidade de ter um povo. Não ganharia, nem perderia nada tendo um povo. Mesmo assim, decidiu revelar-se de maneira especial a este povo. Deus não quer a presença de nenhum Deus estranho no meio do seu povo. Ele é único na nossa vida e ordena que sejamos apenas dele. Deus não deseja ter dois povos ou mais e nos ordena que não tenhamos nenhum outro Deus diante de nós. Arthur Pink, em seu livro sobre os 10 mandamentos, amplia o sentido da expressão não terás da seguinte forma: não terás tem a força de tu não possuirás, não buscarás, não desejarás, não amarás ou não cultuarás nenhum outro. Assim, não devemos transferir para outrem o que lhe é exclusivo. Vale lembrar que Deus sonda o nosso coração e sabe se há algum caminho mau nele. Portanto, não nos enganemos. Se ele for o nosso Deus, só da boca para fora, é sinal de que não somos seu povo e nem ele é o nosso Deus de verdade. Ele não vai se deixar escarnecer pelas nossas más atitudes. Outro fator que nos leva a ter somente um Deus é que, em nossa vida, não temos nada que possa ser melhor do que ele. Quando nos sentimos aflitos e não temos nada onde nos abrigar, ele é a nossa fortaleza. Portanto, não podemos nos afastar de Deus sob pena de sermos destruídos por ele. Devemos sempre estar junto dele, colocar nele o nosso refúgio e proclamar as suas maravilhas. O mandamento continua e ressalta a expressão diante de mim. Estamos sempre expostos diante de Deus, pois ele tudo vê, tudo sabe, tudo conhece e tudo ouve. Ele vê cada canto de nossa existência e nada foge ao seu olhar. É impossível nos afastarmos de Deus e ficarmos invisíveis diante dos seus olhos. Então, se tivermos deuses falsos em nossas vidas, ele saberá e cobrará de nós a mesma exclusividade que ele mesmo nos dá. Ele disse em Isaías, capítulo 42, verso 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías vivia em um contexto cultural de muitos ídolos que as pessoas tinham como substitutos do Deus verdadeiro. Hoje não é diferente, e precisamos ficar atentos para não construirmos os nossos próprios ídolos dentro do nosso coração. Para sermos idólatras, não precisamos ter uma imagem de escultura em casa. Basta colocarmos a casa antes de Deus, em primeiro lugar em nossas prioridades. Não precisamos mais do que o nosso pecado para nos fazer escorregar. A fim de destronar Deus da nossa vida, podemos colocar em primeiro lugar o trabalho, ou o cônjuge, ou os pais, ou os filhos, ou até mesmo o lazer. Mas o pior falso Deus que posso ter em minha vida sou eu mesmo. O meu coração é tão enganoso e corrupto que pode me levar a isso. Tim Keller diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Somos ligeiros em substituir Deus, pois o nosso coração nunca fica vazio. Não existe um vácuo de adoração em nosso coração. Se Deus não ocupar o seu devido lugar, este lugar será ocupado por algo que nunca vai satisfazê-lo. Diante de Deus, estamos todos justos e injustos, bons e maus, santificados e pecadores. O que nos cabe então fazer? Nos cabe ter somente Deus em nossa vida. Esse foi o texto do Theo Media Blog de hoje. Te convido a, na próxima semana, ouvir de novo um novo texto, um novo estudo, onde compartilharemos um pouco mais da palavra de Deus. Até lá!
Esse e outros assuntos você encontra no Theo Media Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço: theomedia.blog.br. Conheça também o Theo Media Cast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E, finalmente, você precisa conhecer a Theo Media, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade: você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo, basta digitar theomedia.com. E lembre-se, Theo Media, conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.